E vamos estudar hoje sobre adoção e santificação, ok? Adoção e santificação. Adoção. Vamos ler juntos. Para os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. É um dos temas pobres dos estudos das igrejas. Pobres por quê? Não por natureza. Pobres porque muitas vezes é deixado ao relento. Muitas vezes as igrejas não estudam, não se aprofundam no tema. Eu sinceramente não sei o real motivo. Não sei se é porque talvez as igrejas considerem que seja um tema fácil de se entender. Somos adotados, somos filhos e herdeiros. Talvez por isso. Mas é um tema que precisa ser resgatado, ser estudado, porque se é revelado com tanta frequência nas Sagradas Escrituras, é porque tem sua importância. Então, a estrutura, como as outras estruturas, vamos entender a definição. O que é adoção à luz das Sagradas Escrituras? Ser concebido e recebido como filho? Repita comigo. Ser. Como está escrito em Hebreus 12, 7, Deus vos trata como filhos. Observe o verbo tratar. Por isso que eu falo, Ele nos considera, Ele nos trata como filhos. Porque filho legítimo, por natureza, Deus só tem um. Quem é? Jesus. Ele não é só o primogênito, Ele é o unigênito. Ele é o único filho de Deus, no sentido de legitimidade natural. Nós somos filhos por recebimento, nós somos filhos por conseguinte, nós somos recebidos, Deus nos trata como filhos. Então, adoção é isso, tá? E na verdade não é só a definição bíblica de adoção, essa é a definição geral de adoção. Quando adota um filho, significa que aquela pessoa passa a ser considerada como filha. Eu te considero como filho. E às vezes o grau, o laço é tão profundo que o pai nem fala isso, eu te considero como filho. O pai diz, você é meu filho. Assim acontece com respeito a Deus, nós somos filhos de Deus. Mas é importante nós entendermos a diferença entre nós e Cristo no que diz respeito à filiação. Deus nos trata como filhos. E por que foi necessário Deus nos adotar? A razão da existência da adoção. Porque nós éramos bastardos. Quem não tem Jesus é um bastardo. Tá? Está separado de Deus. Como está escrito em Efésios 2:12, estáveis sem Deus no mundo. Ou seja, nós éramos bastardos, separados da aliança com Deus. Vamos ver a questão da fundamentação bíblica, quais os versículos fundamentam a doutrina da adoção. Leiamos todos juntos, recebestes espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. O espírito de adoção, nós recebemos o Espírito Santo que vai homologar essa adoção em nossas vidas. A partir do momento que o Espírito Santo adentra o seu ser e habita em seu interior, naquele momento você é adotado por Deus como filho, baseado no Espírito de adoção, ou no Espírito do qual clamamos, Abba, Pai. Não é? Duas palavras aí, a palavra aramaica e a palavra grega. Ele está repetindo, Pai, duas vezes, Pai sob a antiga aliança, Pai sob a nova aliança, trazendo aspectos da revelação. Muito bem, Efésios 1:5, vamos ler juntos? Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Veja que antes de nos predestinar para o céu, o grande foco da predestinação nas discussões teológicas é Deus predestinou para o inferno e Deus predestinou para o céu. Antes de Deus nos predestinar para o céu, Ele nos predestinou para Ele. Então não existe eleito que não se preocupa em ter vida com Deus. Existem evangélicos que não se preocupam em ter vida com Deus. Porque Deus predestinou, antes de levar para o céu, predestinou para ter vida com Deus. Nos predestinou para Ele, através da relação pai-filho. Ok? Para a adoção de filhos. Leiamos todos juntos. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Está escrito em João 1:2. Deu-lhes o poder, a capacitação de serem feitos filhos de Deus. É uma capacitação do Espírito Santo. Existem duas palavras gregas usada para poder, que é usada para capacitação e autorização. Dínamos significa poder no sentido de capacitação. Exousia significa poder no sentido de autorização. Exousia está relacionado à reconciliação. Exousia é usada, por exemplo, em Hebreus 10:19. Tendo, pois, irmãos, exousia dos santos, ou autorização, ousadia, intrepidez. No que diz respeito à filiação, a palavra grega, dynamos, diz respeito a uma capacitação que o Espírito Santo nos dá. Leiamos todos juntos. Vede que grande amor nos tem concedido, Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Muito bem. Meus irmãos, está tranquilo até aqui o entendimento? Está dando para entender? Vou pausar. Eu não gosto de pausar para fazer perguntas. Não gosto de judiar dos irmãos. Mas irei fazê-lo agora. Vou fazer uma pergunta para os irmãos. Qual é a condição para alguém ser justificado diante de Deus? Fé, obras, gente. Isso significa que é pela graça, ok? Qual é o critério para alguém receber a reconciliação? As obras ou a graça? A graça. Qual é o critério para alguém ser adotado por Deus? Obras ou a graça? Muito bem. E vocês estão certos disso? Tentar? Se é pela graça, por que Jesus disse? Orai pelos que vos perseguem, fazei o bem aos vossos inimigos, para que vos torneis filhos de Deus. Responderemos ao final do estudo. Se eu me esquecer, vocês, por favor, me lembrem. Para que vos torneis filhos de Deus. Na verdade, a resposta já está no versículo, meus irmãos. Jesus está dizendo, Ele não está dizendo que nós não somos filhos ainda e precisamos ser. Nós já somos. Ele já disse que Deus é nosso Pai. Para que vos tornei filhos de vós, nós já somos filhos. Não precisamos nos tornar. Se Ele já chamou Deus de nosso Pai, que nós já somos filhos. Então, por que Ele falou para que vos torneis? No sentido de imitar o caráter dEle. Porque no versículo 48 Ele diz, sede, pois, imitadores de Deus. Então, não é vir a ser a partir do nada, mas é assemelhar-se ao comportamento de Deus. E significa que o critério para ser adotado por Deus continua sendo o mesmo, a graça. Ok? Muito bem. Os resultados da adoção. Uma vez que nós somos adotados por Deus, o que ganhamos com isso? Bom, o status de filhos já é o maior presente. Precisaríamos de mais alguma coisa? É tanto que o apóstolo João, ele ressalta a filiação nossa com Deus como um presente máximo, onde ele diz, vede com que grande amor nos tem que concedido o Pai. Então, a maior prova do amor de Deus é ser chamado filho de Deus, a ponto de sermos chamados. Então, só o ser chamado filho de Deus já é a maior prova de amor e o maior presente. Mas Deus é tão bom, que nos dá não apenas o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, mas nos concede bênçãos semelhantes à filiação terrena. A filiação que um pai concede, né, as benesses que o pai concede aos seus filhos. Os resultados, as bênçãos, as consequências da adoção. Em primeiro lugar, acesso. Uma vez que somos filhos de Deus, nós temos livre acesso a Ele como filhos, que é o que acontece com o pai. Diz assim em Mateus 6,6, coloquei uma paráfrase, porque, de fato, algumas nuances foram adaptadas, mas o versículo basicamente é assim que se diz. Fechada a porta do teu quarto, orarás a teu pai que vê em secreto. Tá? Então nós temos acesso ao nosso pai que vê em secreto. O primeiro benefício da adoção é poder ter relacionamento com Deus através da oração. Tá? Esse é o primeiro benefício, acesso à presença de Deus. Ou seja, a reconciliação é uma bênção da adoção. Intimidade com Deus, ou possibilidade de ter intimidade com Deus. Salmo 25, versículo 14, está escrito assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, para os que o temem. Nós devemos tomar alguns cuidados no que diz respeito ao assunto intimidade. No lado pentecostal e neopentecostal, a intimidade, ela é, por vezes, trabalhada de uma forma um pouco irresponsável, na intimidade com Deus, no sentido de exagero, no sentido de inconveniência, né? Alguns crentes querem ter intimidade com Deus em público, por exemplo, querem ter, falar com Deus, ter orar a Deus num culto solene, como se estivesse orando no seu quarto. E existem diferenças entre a adoração solene e a adoração privada, existem diferenças. É isso que a igreja entendeu, tá? Que na oração privada, na adoração privada, você tem a liberdade de adorar a Deus com o seu ser, com o seu jeito de ser. Você quer dar gargalhada, você dá gargalhada. Você quer chorar, você chora. Você quer dançar, você dança. A igreja presbiteriana não é contra a dança não, tá, gente? Nem contra dançar para Deus. Se você quiser dançar para Deus, você pode dançar para Deus. Fechada a porta do teu quarto, ok? Na adoração solene, na adoração tem que respeitar a consciência do outro. Então não tem essa história: pastor, posso ir lá na frente, na frente do púlpito, no dia da Santa Ceia, e dançar para Deus? Que eu estou com vontade, Deus olha o coração, né? Se Ele olha o coração, por que você não dança em casa? Então, a intimidade com Deus, ela tem que respeitar o seu momento e os seus aspectos próprios, tá? Porque na nossa relação com Deus existe a adoração pública e solene e a adoração privada. É isso que eu expliquei aos músicos da nossa igreja, um estudo teológico para os conjuntos. Não que nossos conjuntos destoem teologicamente, mas é papel do pastor sempre supervisionar a área litúrgica. E eu expliquei que existe adoração solene e adoração privada. E na adoração privada na sua casa, se você quiser cantar um samba para Deus, você canta. Se você quiser cantar eu quero tocar uma salsa para Deus, toca. Qual é o problema? Tudo pertence às puras. E no culto solene? Peraí. Vai causar escândalo? Vai, mas eu não estou nem aí. O centro da adoração não é você, é Deus, e Deus manda a gente levar em consideração a consciência alheia. Ok? É por isso que a igreja presbiteriana no culto solene é tão quietinha. Porque nós respeitamos a consciência alheia. Meus irmãos, resultado: acesso à presença de Deus, intimidade com Deus. Então, de um lado, temos os exageros, né, no meio pentecostal, hein? Canta lá no culto: Senhor, eu quero vestir as tuas vestes, Jesus, eu quero calçar as tuas sandálias, e por aí vai, né? Deitar no teu colo, no meio do culto. Aí o ministro de louvor, né, vamos chamar assim, dentro da denominação comumente usada, um homem, né, cantando para Deus: eu sou a tua amada, tu és a minha amada, e todas aquelas linguagens de uma intimidade que diz todas as Sagradas Escrituras. Em primeiro lugar, porque esse termo amada e amado é um termo de Cantares, e Cantares não fala da relação Cristo e a igreja e Cristo, não. Cantares está falando de casamento, está falando de intimidade sexual entre o casal, não está falando de igreja e Jesus, não. Tá? Mas existem esses extremos. Por outro lado, nós presbiterianos, com razões bíblicas e fundadas, damos bastante ênfase ao aspecto solene da relação com Deus. Estou errado ou não? É ou não é verdade? Está errado? Não. Mas o ser humano sempre peca pelo exagero, não é? Exagero em que sentido? Uma coisa em detrimento à outra. Nós devemos sempre ter vida de intimidade com Deus, mas nós devemos levar em consideração o peso do temor e da solenidade perante o Deus Santo. Guarda o teu pé a entrar na casa de Deus, está escrito em Eclesiastes. Mas por causa da ênfase que nós damos ao aspecto solene da adoração, e porque nós morremos de medo de ser taxados, só usar esse termo intimidade dentro da igreja presbiteriana já causa arrepio na espinha em alguns. E alguns presbiterianos nunca sequer tiveram a vida de intimidade com Deus, nunca. Tanto no culto solene como na sua adoração privada, só se relaciona com Deus num aspecto solene, destoante de uma relação íntima, pai e filho. Não sabe o que é isso. Tem muitos crentes de intimidade com Deus, não sabe. Não vou me deter ao assunto no sentido de explicar todos os aspectos da intimidade com Deus, mas para você entender, pastor, o que é ter uma vida de intimidade com Deus? Olha, como que você se relaciona com seu amigo? Você sai com seu amigo para ir comer uma pizza, você se senta à mesa com seu amigo, como você fala com ele? Ó bendito e considerável amigo, vim ter contigo nesta noite para falar-te, a fim de que se desenvolva entre nós maior aspecto de relação mútua e fraterna. Atenta para a minha petição, podemos pedir nossa pizza? Não é assim. Você senta com seu amigo e diz: e aí, o que nós vamos pedir hoje? É claro, meus irmãos, o linguajar, você tem que lembrar que você está falando com Deus, ok? Não é chegar assim, passa no shopping na frente de uma loja, dizer: e aí, Jesus? Vamos comprar aqui uns shorts para a gente surfar na praia? Não é assim. Mas quem é íntimo de Deus, está falando com Ele o tempo todo. Você está fazendo compras, você está falando com Ele. Está passeando na rua, está falando com Ele. Está namorando, está falando com Ele. Não dá pausa, né? Tem que ter namoro que se dá uma pausa assim. Para aí, Jesus. Tudo que você faz o tempo todo você está falando com Deus. Se você não é íntimo de Deus, isso é uma relação íntima. A Bíblia diz que Moisés falava face a face com Deus como um amigo fala com o outro. Se você não tem isso, você não conhece a Deus. Você tem que ter uma vida de intimidade com Deus, conversar com Ele o tempo todo. Muito bem, são resultados da adoção. Outro resultado da adoção, meus irmãos, é a providência. Porque de fato um pai ele é providencial, ele provê o alimento para sua casa, ele provê sustentação material e espiritual para sua casa. Assim é com Deus também. Providência material, Mateus 6, versículo 9, versículo 11, diz isso. Pai nosso, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E Ele, de fato, provê o alimento necessário para a nossa subsistência como Pai. Nós temos que entender, meus irmãos, que Deus, como um Deus misericordioso e compassivo, sua providência, Ele providencia alimento para todo mundo, para os ímpios e para os crentes, e até para os animais. Essa providência, ela é comum para crentes e descrentes, e é uma graça de Deus, por isso os teólogos a chamam de graça comum. Mas a providência, mesmo material, para os filhos de Deus, ela tem um aspecto especial, carinhoso, dedicado, forma como Deus abençoa com alimento os crentes é uma forma diferenciada. Não estou falando de luxo, tá? Estou falando de luxo, estou falando de pão de cada dia. Do pão de cada dia. Tá? Não venha me dizer que Deus não te ama porque Ele não te deu um carro zero, não. Porque se Ele vai te dar o céu, o carro zero não é nada. Sigamos aqui. Providência espiritual. Salmo 121, versículo de número 5, nos diz assim: o Senhor é quem te guarda. É isso que um pai faz, não é? Você só fala. O que você fala para aquele incircunciso filisteu que te machucou? Vou contar tudo para o meu pai. Nosso Deus é o Deus que nos guarda. Ele te livrará do laço do passarinheiro. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Essa providência espiritual é livramento, é a graça de Deus em nossas vidas, em nos alimentar espiritualmente. Tudo isso faz parte da providência espiritual. É isso que nós ganhamos da parte de Deus. Isso está relacionado à adoção. Então não pense que o tema adoção é um tema simples de entender. Mas ele não é simples em profundidade, ele é profundo. Ok? Um outro resultado aí da adoção: herança. Leiamos juntos. Somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. É que, irmãos, Cristo é dono de tudo. Ele é Deus, Rei soberano. Mas por um momento na história, Ele resolveu abrir mão de tudo para se tornar em forma de escravo, para cumprir a redenção. Esse momento chama-se humilhação de Cristo. Cumprido o propósito messiânico, Ele tomou de volta todas as coisas, tanto nos céus como na terra, Colossenses capítulo 1. De maneira que Deus fez convergir nele todas as coisas, a ponto de Ele dizer em Mateus capítulo de número 28, se não me engano 28, todas as coisas me foram dadas, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E essas coisas que Ele recebeu de volta, passou a ter um caráter de herança. Por quê? Porque antes de Jesus se tornar homem, Ele não era filho de Deus, Ele era o Verbo. Mas a partir do momento que o Espírito Santo o gerou Jesus fisicamente no ventre de Maria, Ele passou a ser de Deus, e nesse sentido, cumprido os propósitos que Deus lhe designara, no sentido de cumprimento da lei e aspectos messiânicos, Ele passou a ser herdeiro, de herdar todas as coisas. Então, ao mesmo tempo que Ele é dono de todas as coisas, Ele, como Filho de Deus, herdeiro de todas as coisas. Ao sermos adotados por Deus por meio de Cristo Jesus, nós ganhamos como, vamos dizer assim, faz parte do pacote extra, uma herança. E como essa herança é por meio de Cristo, então a herança, e nós somos co-herdeiros por meio de Cristo Jesus. Que herança é essa? Em primeiro lugar, uma vida onde você vai usufruir do prazer máximo. Aquilo que os ímpios estão correndo atrás, de prazer, 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 prazer. É o que o homem está desesperado por prazer, prazer. Eu quero ter prazer, quero ter prazer, quero ter prazer. Lá no novo céu, na nova terra, nós vamos ter prazer no ensino. Nós teremos vida em abundância. Aqui nessa terra nós teremos vida, já está bom, é ou não é? Mas quando Jesus vier, essa vida vai ser plena. Nós temos vida em abundância. É comum, meus irmãos, os crentes, às vezes, quando estão usufruindo de algum prazer, dada a permanência física nesse corpo mortal e a carnalidade natural de nossa natureza, alguns crentes, ao usufruírem de alguns prazeres, perguntarem espontaneamente: será que teremos isso no céu? Você já passou por essa experiência? Quando você está tomando aquele chocolate quente, cremoso, naquele frio, aquela coisa gostosa, nossa, que chocolate gostoso, será que nós teremos isso no céu? Você já falou isso? Misericórdia. Tem crente, quando está perto de casar, no medo de Jesus voltar antes. e ser privado dos prazeres desta carne. Meus irmãos, nós temos que entender o seguinte: será que nós teremos isso no céu? Teremos. Quando você está curtindo aquela praia, ou aquela piscina gostosa de férias, comendo aquela comida gostosa, será que nós teremos isso no céu? Teremos. Quando eu falei do casamento, o prazer da vida matrimonial, será que nós teremos isso? Teremos. Mas em um outro formato, mas o prazer teremos. Entenderam? O que importa para nós, na verdade, não é a forma, é o prazer. É isso que importa para o ser humano. Você quer ver uma prova disso? As drogas proporcionam uma sensação profunda de prazer. Então, para eles, não importa se é através de uma forma prejudicial, uma forma esquisita, o importante é ter o prazer. Como diz o grande filósofo e escritor Roberto Carlos, importante viver, importante que emoções eu vivi, agora não importa como. Não é verdade? Como diz um dos filósofos de vocês, nossos, da nossa época. Então, se o que importa é prazer, Deus vai nos conceder prazer, né? Então, você que está para morrer solteiro, pastor, eu vou morrer solteiro, não vou usufruir dos prazeres matrimoniais. Você vai usufruir dos prazeres na presença de Deus, né? Aí você pensa, e o crente que morreu só no leito de um hospital? Ele vai usufruir de todo o prazer que ele foi privado nessa terra. Nós teremos prazer, muito prazer, infinitamente, muito prazer. Só que em um outro formato, de uma outra forma. E se o que importa é ter prazer, nós teremos. Eu posso ouvir um glória a Deus? Será que eu assisti algum culto pentecostal antes de vir? O culto pentecostal não se compara? Ah, o prazer do céu não se compara. É porque minha última fala foi sobre o culto, eu achei que você estava... Não se compara, né? É o prazer. Muito bem, Odacy, de fato, Paulo nos diz o seguinte, que é incomparável estar com Cristo, né? A nossa leve e momentânea tribulação é incomparável ao nosso peso de glória. E esse é o nosso consolo, ok? A herança traz esse consolo. Todos nós aqui, nós temos algum aperto. Todos nós temos algum parafuso não solto. Quer dizer, alguns, né? Mas no geral, todos nós temos um parafuso que Deus aperta. Todos nós temos um parafusinho que Deus aperta e dói quando Ele aperta. Qual é o seu parafuso que Deus aperta e dói? Para alguns é o casamento, luta no casamento. Para outros é luta financeira, para outros é luta na saúde. Para outros é luta emocional, psicológica. Aí vem a pergunta. Peço para que a extrema esquerda sempre me dá trabalho. Bia, dá um toque para a extrema esquerda. Vocês da extrema esquerda, todos nós temos lutas em nossas vidas, muitas lutas, e às vezes chegamos a nos desesperar com a dor e a angústia da luta. Se nós não olharmos para a herança que Deus prometeu para nós não vamos frente. Sabendo que nós teremos uma eternidade de prazer na presença de Deus, o que nós devemos dizer para Deus quando nós estamos passando por luta? Deus, não estou mais suportando, me livra dessa luta, todavia, faça a tua vontade. Por quê? Porque Ele já prometeu o livramento final. É por isso que Deus não se importa de deixar alguns crentes no fogo, porque já que Ele vai dar a eternidade na glória, a herança, ok? E por isso também que Deus não se importa de deixar alguns ímpios usufruir de prazer, de luxo nessa terra. Ele vai passar a eternidade sofrendo no inferno. Ok? Então, por favor, não deseje trocar a sua vida com um ímpio que tem a vida boa, tá? Porque a vida boa dele tem prazo de validade. E o seu sofrimento também tem prazo de validade. Muito bem. Herança. Essa herança inclui viver no novo céu e na nova terra, ter uma nova dinâmica na relação com Deus, tá? Usufruir de novo uma nova terra perfeita, ter um corpo perfeito e ter uma relação com a nova dinâmica com Deus. Por quê? Nós temos vida com Deus hoje, nós temos relacionamento com Deus hoje, mas esse relacionamento com Deus, ele sofre ruídos por causa do nosso pecado. É só você olhar para os momentos de preguiça de ler a Bíblia, preguiça de orar, preguiça de vir para a igreja. No novo céu, nova terra, não vai. Um outro resultado da nossa adoção: disciplina. Não é só as coisas prazerosas que nós recebemos com a adoção. Não é só direitos que nós recebemos. Não é apenas o direito de ser chamado filho de Deus, de ser herdeiro. Nós recebemos deveres. Quando alguém é adotado numa nova família, num novo lar, os pais dizem: olha, você vai ter privilégios, vamos te amar, vamos cuidar. Você terá direitos, vai ter direito à herança, mas você também tem deveres. Nós temos deveres. E qual é o nosso principal dever? Amar a Deus sobre todas as coisas. Obedecer à lei de Deus. E se não cumprir esses deveres, ou esse dever, vai haver sanções, consequências, que a Bíblia chama de disciplina, de correção. Às vezes, a disciplina de Deus, na verdade, nesse exato momento você está sendo disciplinado por Deus. Agora, Deus está te disciplinando com uma disciplina oral, verbal. Ficou claro isso? Ele está te, porque a palavra disciplina significa corrigir. Ele está nos corrigindo agora através das escrituras, do ensino. Essa é a correção verbal. Estás esquecido da exortação: filho meu, não menosprezes o que vem do Senhor. Correção verbal. Essa correção verbal, ela é chamada de exortação. Na verdade, antes que venha a exortação, antes que venha a disciplina factual, prática, Deus primeiro, Ele nos avisa, Ele nos exorta. E se você estiver passando alguma disciplina dura de Deus, tenha certeza que Deus antes te avisou, porque Deus sempre avisa antes. Então existe a disciplina. Interessante, meus irmãos, que essa dinâmica, essa revelação do caráter paternal de Deus deve nos servir de parâmetro, de referencial para nós, os pais, como educar nossos filhos. Como educar nossos filhos. Pergunto: Deus fica irado com os crentes quando eles pecam? Não. Eu deveria ter feito outra pergunta antes. Deus derramou em Cristo, na ira dele contra nós? Essa é a primeira pergunta. A outra pergunta é: hoje Deus fica irado com o crente quando ele peca? Não, porque ele derramou toda a ira dele na cruz. E qual é a reação de Deus quando um crente peca? Fica triste, ok? E corrige esse crente, corrige esse filho. É assim que deve acontecer os pais educando seus filhos. Quando seu filho fizer alguma danação, não fala danação, né? Os crentes místicos dizem para não falar que é danado, que foi, não é que é, sofreu dano eterno, diz no dicionário Aurélio. É que a Bíblia não foi escrita a partir do dicionário Aurélio, tá? Então, fica essa dica aí. Então, o seu filho fez uma danação, uma rebeldia. A tendência, às vezes, pelo grau de teimosia, é ficar irado, o pai ficar irado e corrigir com ira. Estamos errados quando nós fazemos isso. Você tem que ficar triste, tá, verbalmente: olha, isso está errado por isso, por isso, por isso. Você não deve fazer isso. Sabe por que você não deve fazer isso? Porque Deus nos amou em Cristo e vai nos dar vida eterna, nos deu vida eterna na morte de Jesus. Por isso nós não devemos fazer as coisas erradas, por amor a Deus. Mas como seu pai te ama e faz parte do amor a correção, agora eu só estou te corrigindo agora, só falando. Se você repetir esse erro, eu vou ter que te corrigir com surra. Combinados? Combinado. Vai para o seu quarto pedir perdão para Deus. Se ele repetir a rebeldia, você não tem que ficar irado, porque o pai não deve ficar irado com seu filho. chama ele para conversar. Conforme combinamos, conforme está escrito no artigo 9º da nosso código de disciplina, agora eu vou ter que ir para a segunda instância, que é a disciplina com cinto. E minha mãe, de vez em quando, mandava eu para esse psicólogo Jacinto. Então, você vai ter que apanhar. Dá a surra e fala: meu coração ficou triste, mas foi necessário. Deus, quando Ele nos disciplina, Ele também fala que o coração dele se condói. Está escrito isso em Oséias capítulo 11. Deus falava em Oséias: vou te fazer como Admar, como Zeboim, vou te destruir, vou fazer isso. Aí depois ele diz: como eu faria isso? Meu coração a uma se comove. Tem crente que acha que Deus é seco, não tem sentimento. Mas a curada das escrituras vai trazer luz sobre isso. Então, Deus, Ele corrige verbalmente. Se o crente, se persistir os sintomas de rebeldia, ele vem com a correção factual ou prática. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita. Agora não é mais exortação, não é mais exortação, é açoite a todo filho a quem recebe. Deus açoita a todo filho a quem recebe. Às vezes esse açoite vem através da igreja. Quando a igreja diz, é Deus quem está fazendo isso. Por isso que Jesus disse, quando estiverem dois ou três reunidos para disciplinar, porque o contexto está falando de disciplina, eu estarei no meio de vós. E o que ligar na terra, se a igreja disser, pautada na palavra, se tiver provas bíblicas, pautada na palavra, você vai ser disciplinado. Deus confirma. Então, é uma das formas de Deus disciplinar o crente, às vezes é através da igreja. Ok? Mas existem as formas de disciplina de Deus. Através de doenças, enfermidades, como Deus disciplinou o rei Ezequias. Deus disciplinou o rei Uzias com lepra. Qual foi um outro crente que Deus disciplinou com lepra no Antigo Testamento? Miriam. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30. Muitos fracos e doentes, porque estavam desrespeitando a Santa Ceia. Então, meus irmãos, a doença, a enfermidade, não necessariamente é disciplina de Deus. Às vezes a pessoa fica doente, fica enfermo, e não é por disciplina de Deus. São lutas e provações que Deus manda para a vida do crente, efeitos naturais da queda de Adão. Mas existem enfermidades específicas que são disciplina de Deus, porque é uma das formas que Deus mais disciplina a enfermidade. Porque, meus irmãos, a enfermidade, ela acalma a nossa rebeldia. Se você é um crente rebelde, afronta a Deus, afronta todo mundo, afronta a igreja, afronta os conselhos, afronta a liderança, vai afrontando, sai arrebentando tudo. Aí Deus te coloca de cama, aí você começa a ficar humilde. Pastor, presbítero, conselho, igreja, ora por mim que eu estou aqui nessa situação. A enfermidade nos humilha, por isso que Deus é uma das ferramentas que Deus mais usa, é a enfermidade. Então, se você está vivendo em pecado, que é um pecado que vai te tornar você um alvo de disciplina, se conserte antes que Deus te discipline com a enfermidade. É o que está escrito em Apocalipse capítulo 2, versículo 21. Deus fala acerca de uma mulher que estava causando problema na igreja. E Jesus fala: olha, eu já avisei e vou avisar de novo. Se ela continuar causando males na igreja, trazendo males, vou colocá-la de cama. Eu sei que quando eu comecei a falar da graça, salvo pela graça, Deus não tira a salvação. Muitos crentes ficaram ansiosos para eu falar da disciplina, né? Há tempo para todas as coisas. Há tempo de rir. Tivemos o tempo de rir no domingo passado, não é? A graça, o crente não perde a salvação. Pode fazer o que quiser, ele não perde a salvação, vai para o céu. É tempo de rir. Hoje é o tempo de chorar. Se você não se arrepende, não muda de vida, é tempo de chorar, porque está chegando o seu dia. É tempo de chorar. Falo isso com muito pesar, mas Deus vai te disciplinar. Pastor, é uma profecia? Uhum. A Bíblia é uma profecia. Meus irmãos, um outro método que Deus usa para disciplinar é a tribulação. Lutas, ou lutas financeiras, ou lutas em outras áreas. Eis que há prostro de cama, como eu falei, e ele continua no versículo. E em tribulação. Pode ser que a sua tribulação seja uma disciplina de Deus, ou não. Pode ser que seja uma prova, como Deus fez com Jó. Ou pode ser uma disciplina. Como saber, pastor? Calma lá. Ou morte, Deus ainda mata. Aliás, toda morte é causada por Deus, é ou não é? Mas algumas mortes são causadas através de um processo de disciplina de Deus. Matarei seus filhos. Olha o que Jesus diz. O pessoal fica dizendo que o Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento, que é Jesus, ele fala do amor, do amor, do amor. Sou contra a pena de morte, por quê? Porque o Novo Testamento é tudo amor. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Vou até para outra igreja, porque tudo é Deus é amor. Apocalipse 2:23 fala o quê? Matarei os seus filhos. Jesus estava prometendo que iria matar os filhos de Jezabel. Agora, sempre quando a gente ouve sobre a questão da disciplina, como Deus faz, alguns crentes ficam curiosos. Pega o boletim e vai lá ver os pedidos de oração. Fulano de tal está pedindo porque está enfermo já há um ano. Está vendo? É pecado. Um crente morreu semana passada. Devia estar fazendo alguma coisa errada. São os crentes bisbilhoteiros. São os crentes pedritos. O que é um crente pedrito? Que tem a mesma síndrome de Pedro. Jesus corrigiu Pedro. Pedro, tu me amas mesmo? Sim, sim, Senhor. Nem tanto como deveria, mas tu sabes que mesmo assim eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Terminou ali o tratamento de Deus com Pedro. Aí passa João perto deles. O discípulo amado, né? Provavelmente causou inveja em alguns. Aí Pedro, e quanto a este? Jesus disse, quanto a este? O que te importa? Já pensou dar uma resposta dele? Você vai sofrer disciplina no conselho, que o bisbilhoteiro vai entrar com o documento no conselho. Ele me deu a má resposta. E quanto a este? Jesus disse, quanto a este? O que te importa? Quanto a ti, vai e segue-me. Então essa palavra aqui não é para os outros crentes não, tá? É para você que está vivendo em pecado, ou para você que pode viver em pecado. Então essa palavra aqui é para todos nós que ou estamos vivendo em pecado, ou podemos algum dia viver em algum desses pecados graves. Então é para nós, não é para o outro. Não é para o seu irmão que faltou hoje, é para você, é para nós. O mais importante de tudo isso. O que houve com esse software que alterou o seu estado de humor e não mais se submete ao meu comando? Eu queria ler a última questão. A ver? Prática, tá? A última ele não vai querer ler. Ele está com problema. Muito bem. O último ponto é, qual é o critério que Deus usa para dizer que um pecado é digno de disciplina? Isso é importante nós sabermos. É ou não é? Para saber se você está sendo disciplinado por Deus. Primeira coisa, nós precisamos entender que alguns pecados são mais graves do que outros. Ok? Se você não concorda, revise os documentos da igreja presbiteriana, porque está escrito na confissão de fé, que alguns pecados são mais graves do que o outro. Está escrito no código de disciplina, que existem os agravantes e atenuantes na falta. E Jesus disse para Pilatos, maior pecado tem quem me entregou a ti. Pelos dados bíblicos, nós podemos selecionar alguns pecados que Deus considera mais graves do que o outro. Maquinar o mal. Está escrito em Provérbios, não me lembro o capítulo, se é 26 ou 27, um dos últimos capítulos. Seis coisas Deus odeia, a sétima ele abomina, aquele que maquina o mal contra o seu próximo. Esse é um pecado digno de disciplina. Um outro pecado de indisciplina, fofoca. Disseminar o mal, a divisão. Seis coisas Deus abomina, o sétimo, Deus odeia, a sétima Deus abomina. Aquele que causa divisão entre os irmãos. Se causou divisão na igreja, esse indivíduo vai sofrer disciplina. Um outro pecado digno de disciplina, idolatria. É só você ver a quantidade de vezes, livros inteiros foram escritos por causa da idolatria, e Deus de quando em quando corrigia Israel por causa da disciplina, da idolatria. A disciplina, a idolatria causa esse tipo de coisa, de situação. Um outro pecado que pode, isso aqui é vida para saber se nós nos enquadramos em algum deles. Outro pecado que pode fazer você sofrer disciplina: persistência no pecado desprovido de arrependimento ou de quebrantamento. Persistir num pecado desprovido de quebrantamento. Na verdade, tem alguns pecados que todos nós pecamos há anos e não conseguimos vencer. Mas Deus não disciplina por causa disso. Por quê? Porque pelo menos o nosso coração está quebrantado e nós dizemos: Senhor, me ajuda a vencer esse pecado. Eu sei que é grave, eu sei que é, mas eu quero vencer esse pecado. Mas tem crente que tem vivido nesses pecados e não demonstra nenhum tipo de quebrantamento. Deus vai disciplinar. Um outro tipo de pecado que Deus disciplina: rebeldia às autoridades. Rebeldia às autoridades. Tem gente que acha que isso é só do Antigo Testamento. Não levantar a mão contra o ungido do Senhor. Isso é coisa do Antigo Testamento. E mesmo eu sendo pastor, não me importa falar disso porque eu não estou falando a Bíblia. No Novo Testamento, Paulo diz para o sumo sacerdote, ele pediu desculpa e falou: eu não sabia que era uma autoridade, porque está escrito: não falarás mal da autoridade do teu povo. Se você estiver falando mal de um presbítero, você é um alvo fácil e provável de disciplina de Deus. Se você estiver falando mal do conselho, se você se arrepender hoje, talvez, poupe. Se você estiver falando mal do pastor, vai ser disciplinado. Já foi só falar mal do pastor, já quiseram desligar a aula já. Quando chega de falar a verdade do pastor, já querem até acabar a aula. Falar os filhos que estão em estado de rebeldia contra a autoridade dos pais, vai sofrer disciplina de Deus. Esposas que vivem em relação de rebeldia com os maridos, não é que tem um momento de TPM, vivem tendo uma relação de rebeldia, altera o tom de voz com o marido, não se submete às decisões finais do marido, vai ser disciplinada. Então, meus irmãos, isso que eu estou falando é algo muito sério, muito sério. Aprendamos no que diz os princípios da palavra de Deus. Eu não falei nada na minha cabeça. Tudo isso eu dei respaldo bíblico. Se eu dei respaldo bíblico, quem está falando isso não é o pastor Leandro, é Deus. E se é Deus, é em tom de aviso. De aviso, cuidado. Posso ouvir um glória a Deus por isso? É que geralmente quando é algo mais, né, tenso, o glória a Deus, ele é mais xoxo. Próxima aula nós vamos concluir falando da santificação e como a salvação futura é de fato um tema mais breve, dedicaremos 30 minutos para a santificação e 30 minutos para a salvação futura, que diz respeito a ser salvo da ira futura e da ira eterna. Vou encerrar por aqui, meus irmãos. Vou abrir para perguntas, duas perguntas no máximo. Levante uma de suas mãos e dar-te a oportunidade. Vamos nos concentrar em perguntas que dizem respeito ao tema. Então, por favor, evite de perguntar se existe ET. Pergunte alguma coisa relacionada ao tema. Diga, Daci. É errado falar de qualquer autoridade espiritual, mesmo que seja de outra igreja. Nós podemos e devemos ter o senso crítico de avaliar qualquer falso ensino. Devemos avaliar o ensino se aquilo que a pessoa está falando é falso ou verdadeiro. O próprio Paulo elogiou os judeus bereanos, que primeiro tomar a atitude e disposição de avaliar o que ele estava dizendo. Mas avaliar o discurso de alguém não é permissão e desrespeito. Mas eu transformar aquele discurso num meme, com chacota, é. Cabe a cada um de nós avaliar. Eu posso discordar, por exemplo, tem alguns pastores pentecostais que nos representam civilmente, porque são parlamentares. Tem todo o meu respeito duas vezes. Mas eu não concordo com todas as premissas teológicas deles. Respeito porque eles estão lá para defender os valores da família e têm defendido. E se nós somos tão bons assim, se os presbiterianos, nós somos a elite do evangelho, cadê o representante da nossa ala lá? Então, antes de falar, vamos baixar a bola e respeitar os que estão lá lutando pela causa evangélica. Mas isso não impede de eu criticá-los no sentido doutrinário, teológico, mas com todo respeito. Olha, respeito fulano de tal, mas não concordo, é um pensamento antibíblico. Agora, o desrespeito é ficar fazendo motivo, é chacota, fazendo gozação com a figura, nem com o presidente, mesmo que ele seja corrupto. Na época que o presidente era Dilma Rousseff, a gorduchinha, a rechonchuda, a dentucinha, tinha crente fazendo esse tipo de meme na internet. Desrespeito às autoridades, sofre penalizações da parte de Deus, porque o anjo Miguel não ousou lançar injúria contra Satanás em relação de respeito às autoridades, tá? Então, mais alguma pergunta? Só temos direito a mais uma pergunta, meus irmãos, de acordo com a nossa Constituição EBD, inventada agora, só temos direito a mais uma pergunta. Eunice, acabou-se as indicações, a possibilidade de perguntas. Eunice, dar-te o privilégio de cessar a reunião. Não sei se essas pessoas morreram por causa de disciplina, entendeu? Pode ser que sim. O fato é, existe uma premissa bíblica: Deus pode matar um crente em função de uma disciplina. Agora, quais os casos que ele está fazendo hoje em dia? Não sei. Agora, em tese, toda morte é causada por Deus, porque Deus dá a vida e Deus tira. Então, quem mata todo mundo é Deus, né? Você vai num velório que a pessoa morreu de... Ninguém questiona porque Deus fez isso, né? Ninguém questiona. Mas se for uma queda de um avião, por que Deus fez? Onde estava Deus? Se é um tsunami, onde estava Deus? Deus não é amor? Mas se a pessoa morreu de infarto aos 83 anos, ninguém questiona onde estava Deus. Mas foi o mesmo Deus que matou o velhinho de 83 no infarto, matou também aqueles no tsunami. Ele só escolheu formas diferentes de executar. Ok? Agora, algumas causas não é por disciplina, mas algumas causas é por causa de disciplina de Deus. O que cabe a nós? Olhar a nossa vida, orar, Deus me mostra. E como Deus vai mostrar? Sua consciência, o Espírito Santo pode fazer você lembrar de algum pecado que você está cometendo. Então você vai avaliar a sua vida e ver se enquadra algum desses pecados. Ok, meus irmãos? Vamos orar então para encerrar.